Jornal Amazônia é Notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
MPF cobra suspensão imediata da dragagem no Rio Amazonas em Juruti. TRE reforça combate à desinformação com ferramenta para denúncias eleitorais. Fundo indígena Ratô abre inscrições para apoiar projetos em Roraima. E paróquia Nossa Senhora da Assunção realiza a apresentação do cartaz oficial da festa.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que o IMET prevê déficit hídrico no centro-norte e chuvas acima da média no sul entre julho e setembro. O boletim aponta impactos distintos entre as regiões. Confira com Viviane de Oliveira.
Os meses de julho, agosto e setembro vão ser de calor acima da média e chuva irregular em quase todo o Brasil. Essa condição do clima afeta o trabalho no campo, o crescimento das plantações e o armazenamento de água no solo. Nas regiões norte e centro-oeste, a previsão é de chuva abaixo do normal e temperaturas altas. Isso aumenta a seca na terra, o que prejudica as pastagens e as lavouras que dependem da chuva, além de elevar o risco de queimadas. Por outro lado, o tempo seco ajuda o produtor na colheita e no preparo do solo para o próximo plantio. No Nordeste, o clima também será quente e seco. A falta de água preocupa áreas do semiárido e estados como Sergipe e Alagoas, onde as plantas mais sensíveis podem sofrer perdas. Mas, para quem produz algodão na região do Mato Piba, a ausência de chuva favorece a colheita. No Sudeste, a situação é parecida. Apenas o Sul e o Leste de São Paulo terão uma umidade melhor no solo para as culturas de inverno. A exceção do país é a região Sul, onde a previsão indica chuva acima da média. Esse volume de água beneficia as plantações de inverno, mas exige a atenção do agricultor, já que o excesso de umidade aumenta o risco de doenças nas plantas e pode atrapalhar o trabalho das máquinas no campo. Com cenários tão diferentes, o boletim reforça que o produtor deve acompanhar de perto as condições do tempo para evitar prejuízos. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Reportagem Viviane Oliveira.
E o El Niño deve elevar temperaturas e reduzir chuvas no Amazonas a partir de setembro, segundo o Labclim. Todas as calhas da bacia amazônica já entraram no processo de vazante, com exceção do Alto Rio Negro, que ainda apresenta oscilações. Yuri Bezerra traz as informações.
O Amazonas entrou no período seco, caracterizado pela redução das chuvas e pelo aumento gradual das temperaturas. Apesar de essa mudança ocorrer todos os anos, entre maio e meados de outubro, a atuação do fenômeno El Niño aumenta a preocupação de especialistas com os impactos previstos para os próximos meses. Segundo o meteorologista e pesquisador Leonardo Vergasta, do Laboratório de Modelagem do Sistema Climático Terrestre da Universidade do Estado do Amazonas, o fenômeno ainda não provoca efeitos significativos no estado, mas esse cenário deve mudar nas próximas semanas.
Os meses de maio até meados de outubro é conhecido como um período na nossa região, um período seco, elevação das temperaturas. Esse ano está trazendo uma grande preocupação devido à chegada do fenômeno El Niño. Atualmente esse El Niño ele se encontra com uma intensidade moderada, com uma tendência nos próximos meses de ir para forte a muito forte. A gente ainda não vem sofrendo consequências relacionadas à redução das chuvas e até mesmo aumento de temperatura muito expressiva. Essas condições elas devem começar no final de agosto para o início de setembro.
De acordo com um pesquisador, a redução das chuvas e o aumento das temperaturas devem atingir principalmente a região centro-norte e o leste do Amazonas, incluindo municípios como Manaus, Itacoatiara, Parintins, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira. Apesar da preocupação com a estiagem, a situação hidrológica permanece dentro da normalidade. Todas as calhas da bacia amazônica já entraram no processo de vazante, com exceção do Alto Rio Negro, que ainda apresenta oscilações.
Esses impactos devem começar a ser sentidos no final de agosto para o início de setembro. No entanto, a gente não enxerga ainda um cenário de seca extrema como a gente viu nos anos de 2023 e nos anos de 2024. Esse El Niño, ele vai durar até o março do ano que vem. Ele vai trazer impactos, de fato, no início da estação chuvosa de 2026 e 2027, porque com uma redução das chuvas, a gente não deve ter uma recuperação tão expressiva dos níveis dos rios e poderemos ter consequências mais drásticas no ano de 2027.
O Laboratório de Modelagem do Sistema Climático Terrestre da UEA segue monitorando a evolução do El Niño e atualizando as projeções. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério Público Federal cobra a suspensão imediata da dragagem no Rio Amazonas em Juruti, no Pará. Recentemente, a coordenação de comunidades diretamente impactadas pela dragagem no Rio Amazonas denunciaram o início das atividades sem cumprimento do prazo de comunicação prévia da mineradora. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, enviou nesta segunda-feira uma advertência formal à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, e à empresa Alcoa, no qual exige a paralisação imediata das atividades de dragagem no Rio Amazonas, na região de Juruti, no estado do Pará. O Procurador da República, Paulo de Tasso Moreira, destaca que a medida foi adotada após o MPF constatar severas irregularidades no processo de licenciamento ambiental e graves danos socioambientais causados às comunidades tradicionais da região.
Então, nós identificamos há algum tempo já ilegalidades relacionadas ao processo de licenciamento e temos tentado junto a SEMAS e ao próprio empreendedor a correção de ilegalidade no âmbito do processo de licenciamento ambiental. Então, nós identificamos decorrências graves junto às comunidades como assoreamento e garapés, prejuízo à pesca artesanal, prejuízo à agricultura de várzea, degradação da qualidade da água, dentre outras questões. E comprovamos que a SEMAS, ela limitou seu acompanhamento à análise dos relatórios produzidos pela própria Alcoa, sem a participação e fiscalização efetiva das comunidades. E nesse caso, desse ano, a Alcoa antecipou a dragagem em quase um mês. Estava prevista para agosto, quando então seria possível que a SEMAS fizesse uma análise da documentação para verificar a correção da dragagem. E esse cronograma foi antecipado.
Recentemente, a coordenação de comunidades diretamente impactadas pela dragagem do Rio Amazonas, que representa mais de 13 comunidades ribeirinhas de Juruti, afirma que foi informada pela mineradora sobre o início da dragagem nos próximos dias. A entidade diz que é contrária à realização da atividade neste momento e sustenta que um termo de acordo previa que as comunidades fossem comunicadas com 6 meses de antecedência. A operação foi iniciada mesmo com pedidos de suspensão e ações do Ministério Público do Estado do Pará e MPPA, que chegou a ajuizar uma ação cautelar. O descumprimento das exigências no prazo de 24 horas deve acarretar a responsabilização pessoal, civil e criminal dos envolvidos, podendo configurar ato de improbidade administrativa e crime ambiental, como explica o procurador Paulo de Tasso.
O Ministério Público Estadual, dentro da sua esfera de atuação, também recomendou e entrou com ação para suspender essa dragagem, desde que deve estar em vias de acontecer, e o que aparenta é que a dragagem tem continuado. Então, a interpelação, ela sustenta esse vício, ela reafirma esse vício de origem no licenciamento ambiental, por ausência dos estudos ambientais mais robustos. A gente aponta também que a continuidade da dragagem após reiteradas notificações, ela evidencia ciência inequívoca das irregularidades e pode caracterizar a atuação dolosa do empreendedor e por omissão também da SEMAS, e exigimos, portanto, a anulação da autorização vigente, paralisação imediata das atividades e apresentação em 24 horas da comprovação dessa interrupção, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis. Então, nós estamos já atuando para fazer prova desses danos, fazer a valoração ambiental e, em última análise, seremos obrigados a pedir judicialmente a responsabilização civil, administrativa, criminal dos responsáveis e também a indenização correspondente pelos prejuízos que forem apurados. É uma consequência lógica do processo de acompanhamento do Ministério Público que, não realizadas as correções que nós entendemos devidas, que seja feita essa responsabilização.
Além da suspensão e anulação das licenças, o MPF exige que a SEMAS passe a cobrar estudos ambientais adequados à envergadura da intervenção, incluindo estudo de impacto climático. A mineradora foi determinado que preserve todos os elementos técnicos para comprovar a extensão dos danos, alertando que a empresa deverá arcar com a inversão do ônus da prova em eventuais reparações por danos materiais e morais coletivos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Fundo Indígena Ratô abre inscrições para apoiar projetos em Roraima.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O Ministério Público Federal aciona a Justiça para garantir participação de comunidades na gestão das águas da Bacia do Tapajós. A ação judicial foi motivada pela exclusão histórica das populações locais nas decisões sobre o rio, evidenciada pelo protesto deste ano. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, ingressou com ação pública na Justiça Federal para obrigar a União e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, a instituir o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Tapajós e sua respectiva Agência de Águas. A medida judicial é uma resposta à histórica exclusão das populações locais, dos processos decisórios e aos pedidos da sociedade civil por participação na governança hídrica da região, que abrange os estados do Pará e de Mato Grosso. A urgência da ação judicial foi evidenciada após mais de um mês de mobilização social, que resultou na ocupação no terminal portuário da multinacional Cargill, em Santarém, no qual se observou que as populações tradicionais são constantemente excluídas do processo decisório relativo ao uso dos recursos hídricos do Rio Tapajós, como relata o procurador da República, Gabriel de Amorim Silva.
O que nós temos visto é que as populações tradicionais são constantemente excluídas do processo decisório relativo ao uso dos recursos hídricos do Rio Tapajós. A ocupação pelo movimento indígena do porto da Cargill, no início desse ano, escancaram uma realidade em que a sociedade, especialmente os povos indígenas, reivindica essa maior participação e o cumprimento da lei. Então, o MPF, muito atento a essa realidade social, ao aumento dos empreendimentos sobre o Rio Tapajós, muito atento à importância logística do Rio Tapajós e à importância para o uso tradicional, entende que essa omissão não mais pode persistir.
O procurador ressalta que os motivos que levaram o MPF a recorrer à justiça consistem na omissão persistente da Agência Nacional de Águas e da União, no órgão do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em criar o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Tapajós.
Bem, os motivos que levaram o MPF a recorrer à justiça consistem na omissão persistente da Agência Nacional de Águas e da União, no órgão Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em criar o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Tapajós e a consequente Agência de Águas, descumprindo de forma persistente a legislação, a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9.433. Essa lei estabelece o dever, os governos, realizarem uma governança descentralizada, participativa e democrática das bacias hidrográficas do país. As bacias mais importantes estão na Amazônia. E justamente essas bacias é que contam com uma governança menos democrática, menos participativa, menos inclusiva, menos descentralizada, ou seja, mais centralizada, em prejuízo da democracia participativa na gestão
desse bem comum que é a água.
Para assegurar o cumprimento da Lei das Águas, a Lei nº 9.433, de 1997, e reverter uma omissão de mais de 15 anos no planejamento estratégico da bacia, a MPF requereu, em caráter liminar, que a União, por meio do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e a ANA, apresentem um plano de trabalho detalhado em até 60 dias. O cronograma executivo deve prever a conclusão de todas as etapas de instalação do comitê, como mobilização, eleição e posse, no prazo máximo de um ano. O plano deve incluir ações de informação e capacitação culturalmente adequadas voltadas às comunidades tradicionais da bacia, ribeirinhos, indígenas, extrativistas e pescadores artesanais, respeitando os protocolos próprios de consulta previstos na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o TRE Amazonas tem reforçado o combate à desinformação com ferramenta para denúncias eleitorais. O sistema permite que qualquer cidadão denuncie conteúdos falsos ou gravemente descontextualizados relacionados ao processo eleitoral. Todas as informações com Joelma Viana.
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, TRE Amazonas, passou a disponibilizar o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, SIAD, ferramenta criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para fortalecer o combate às informações falsas durante as eleições de 2026. O sistema permite que qualquer cidadão denuncie conteúdos falsos ou gravemente descontextualizados relacionados ao processo eleitoral. Por meio da plataforma, é possível comunicar a circulação de notícias falsas sobre urnas eletrônicas, apuração dos votos, horários e locais de votação, além de conteúdos manipulados com o uso de inteligência artificial, em desacordo com a legislação eleitoral. O membro da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral do TRE Amazonas, Rui Melo, destaca que a participação da população é essencial para garantir a lisura do processo eleitoral.
O eleitor, que é o nosso principal fiscal da eleição, né, que ele possa colaborar com o tribunal, denunciando eventuais irregularidades que digam respeito à desinformação ou irregularidade na propaganda eleitoral. Enfim, qualquer situação que venha a macular, né, a regularidade das eleições. E esse dispositivo, ele vai estar disponibilizado na página do tribunal, poderá ser acessado. Esse dispositivo, ele também possibilita que o eleitor junte arquivos, imagens, que ele junte anexos, né, que possam dar veracidade a essa denúncia.
Após o registro, os alertas passam por análise técnica. Quando o conteúdo se enquadra nas hipóteses previstas, a equipe responsável acrescenta informações de contexto, como notas oficiais e materiais de checagem de fatos. O caso também pode ser encaminhado às plataformas digitais para avaliação de eventual violação dos termos de uso, se houver indícios de crime ou ilícito eleitoral. As informações seguem para as autoridades competentes.
E uma vez chegando ao conhecimento do tribunal, ela será encaminhada junto aos órgãos internos de fiscalização e, mediante as provas que foram juntadas, né, o teor da denúncia, será dado o devido tratamento e as providências serão tomadas, né? Aí contamos com o eleitor, né, como um parceiro de fiscalização da propaganda eleitoral, para que juntos possamos fazer um processo eleitoral seguro e transparente.
Além de denúncias relacionadas à justiça eleitoral, o SIAD também recebe alertas sobre conteúdos falsos envolvendo candidatos, partidos políticos e federações, além de ataques a integrantes da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, ameaças, incitação à violência e discursos de ódio. Com informações de Yuri Bezerra, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fundo Indígena Ratô abre inscrições para apoiar projetos em Roraima. CIR destaca a expectativa da ampliação do alcance do projeto. Acompanhe com Luana de Oliveira.
O Fundo Indígena Ratô, iniciativa do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, está com inscrições abertas para a segunda chamada do edital de apoio financeiro voltado a projetos regionais, comunitários e familiares, desenvolvidos pelas comunidades indígenas que integram a base da organização. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a experiência já existente nos territórios, incentivando ações voltadas ao desenvolvimento desenvolvimento sustentável, à segurança alimentar, à geração de renda e ao fortalecimento da autonomia dos povos indígenas. Nesta segunda chamada, serão selecionados 38 projetos com investimento total de R$ 2,4 milhões. Os recursos serão distribuídos entre 22 projetos familiares, que vão receber R$ 25 mil cada, 11 projetos comunitários contemplados com R$ 100 mil e 5 projetos regionais que contarão com aporte de R$ 150 mil cada. A execução financeira será realizada pelo próprio Conselho Indígena de Roraima, responsável pelo acompanhamento e gestão dos investimentos. O lançamento do novo edital ocorreu durante a primeira reunião da Coordenação Ampliada Deliberativa do CIR, de 2026. Entre as novidades desta edição está o modelo de seleção das propostas, que passa a contar com a indicação das próprias lideranças indígenas de cada etnorregião. A medida busca fortalecer os processos de governança interna, garantindo que os projetos contemplados sejam alinhados às prioridades definidas pelas comunidades. O Fundo Indígena Ratô foi criado pelo Conselho Indígena de Roraima como uma estratégia para ampliar o acesso direto das comunidades indígenas a recursos destinados ao fortalecimento de iniciativas produzidas e conservação ambiental. Com a abertura da segunda chamada, o CIR reforça a expectativa de ampliar o alcance do fundo e consolidar um modelo de financiamento gerido pelos próprios povos indígenas. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Jornal Amazônia é notícia. A informação que transforma.
Evite abrir e fechar a geladeira. Abrir e fechar a geladeira várias vezes ao dia aumenta o valor da conta de luz no final do mês. Para evitar o gasto extra e o desperdício de energia, compre garrafas térmicas para ter água gelada sempre que desejar.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Paróquia de Nossa Senhora da Assunção realiza a apresentação do cartaz oficial da festa 2026. A programação acontece de 8 a 16 de agosto em Amundá. Os detalhes com João Carlos Moraes.
A Paróquia de Nossa Senhora da Assunção apresentou no fim de semana o cartaz oficial da festa da padroeira de Nhamundá. O momento aconteceu durante a celebração de abertura das festividades e reuniu centenas de fiéis. Este ano a paróquia trabalha o tema Mãe Assunção e a Juventude no Agora de Deus e o lema bíblico Eis aqui a serva do Senhor, que conduzirá toda a programação religiosa do evento que ocorre de 8 a 16 de agosto. Conforme o padre Marcelinho Moutinho, pároco de Nhamundá, a temática deste ano está ligada ao Ano da Juventude 2026.
Então, nós estamos vivendo essa experiência do Ano da Juventude, as expressões juventude que a igreja realmente tem incentivado. A nossa diocese, praticamente em todas as paróquias, a gente vê essa expressão juventude no agora, no hoje, né?
Para o sacerdote, os grupos e movimentos juvenis são os principais pilares e expressões da importância dos jovens na igreja.
E aqui em Nhamundá não é diferente. A gente tem várias expressões, né? Os nossos coroinhas, as turmas de catequese e os grupos de jovens que estão, assim, cada vez mais, a cada dia com essa sede de buscar a Deus. E assim, nada melhor como o modelo, né, de Nossa Senhora, que é um modelo sempre é atual. O modelo de Nossa Senhora sempre é atual. Olhando o jovem que olha para Nossa Senhora, ele vê a dimensão da humildade, da disponibilidade e também da sabedoria provinda de Deus.
A apresentação do cartaz da festa reforça o convite a todos os fiéis do município, comunidades e cidades vizinhas que todos os anos vivenciam de forma intensa a intercessão de Nossa Senhora da Assunção. Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Samuel Vieira, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Continua válido o ditado: quem gosta de nós somos nós e aqueles que nos ajudam a bem viver. Lutadoras e lutadores socioambientais da Amazônia precisam atualizar esse ditado popular. Não dá mais para esperar nesse tempo de individualismo na disputa por direitos está intensa. Eis mais um fato revelador. Alguns meses atrás, uma luta de resistência popular ocorrida em Santarém levou o presidente da República a retirar um decreto que visava privatizar três grandes rios da Amazônia, Madeira, Tocantins e Tapajós, que seriam importantes do chamado Arco Norte do agronegócio. Em 30 dias de ocupação do Porto da Cargill em Santarém, pelos indígenas e movimentos populares, venceram a batalha dos direitos humanos e dos direitos dos rios. Passados 3 meses, o Ministério dos Transportes toma decisão de realizar novamente a dragagem dos rios Tapajós e Tocantins. Mesmo com as contradições legais, por exigência do Tribunal de Contas da União, TCU, do mesmo governo federal, já estão armando plano de entregar a uma empresa privada realizar a dragagem dos rios para atender os interesses dos exportadores de grãos do oeste do país. Mais um fato que revela como o presidente da República está cercado de auxiliares que contradizem suas decisões e violam leis exigidas antes de qualquer empreendimento na Amazônia, como é o caso da obrigação de consulta livre, prévia, bem informada aos atingidos pelo empreendimento. Então, dragar e cavar o fundo do rio, prejudicar a vida dos seres vivos dentro do leito para abrir um canal que sirva de estrada a navios e comboios de barcaças, como seria o caso do rio Tapajós ou Madeira ou Tocantins. Como será também o caso do desastre que se vierem a explodir 25 quilômetros de Pedrais de São Lourenço no rio Tocantins. Essa violação de direitos dos rios e dos seus ocupantes tradicionais para atender unicamente interesse do lucro do agronegócio pode acontecer em qualquer outro rio da Amazônia. E é um tipo de crime que só lutadores sociais estratégicos e militantes podem impedir. Em ministros covardes e congresso inimigo do povo, não mais se pode confiar. Quem gosta de nós, boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.492 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Luana de Oliveira, João Carlos Moraes, Viviane Oliveira, Daniela Pantoja e Joelma Viana. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site redesdenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram @redesdenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite. We'll be right back.